SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, apresenta Palavra em Cena, História do Teatro e Vida Cotidiana. Podcast gravado com a colaboração dos participantes do curso de Extensão Cultural. Diálogo sobre Cervantes e o Sonho. Colaboração técnica, Renato Navarro. Colaboração dos aprendizes da SP através do programa de Bolsa Oportunidade Kairos. Participação especial, Gisa Guterville.
Qual o seu lado quixotesco? Como fazer com que o outro entenda aquilo que para você é a realidade? Projetar alguma coisa na mente do outro é uma intervenção. Essa intervenção não é nossa, é provocada por quem observa. Os moinhos de vento são nossa realidade, a ser entendida.
Quem nunca ouviu falar de Dom Quixote? Um nobre espanhol, já em idade avançada, passa a ter alucinações depois de ler com frequência os romances de cavalaria. Ele passa a crer que todas as ações heróicas praticadas pelos personagens dessas novelas são reais e decide também se transformar em um cavaleiro.
Mas a realidade morre, pois passa a se projetar na loucura dos outros. Loucura essa que prolonga a vida, pois muda o pensamento dos outros. Assim fez Cervantes, o autor de Dom Quixote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adargo antiga, rocín flaco y galgo corredor. Una oria de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, cazas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba lo de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
Miguel de Cervantes foi um dramaturgo e poeta castelhano do século XVI. Em seu primeiro meio século de vida, travou longas batalhas, como a de Lepanto. Foi sequestrado pelos corsários de Argel, onde comprou sua liberdade e tornou-se arrecadador de impostos para a coroa espanhola, ofício no qual foi acusado de furto e por isso foi preso de modo mal justificado. Se nos remetermos a Foucault ao ler História da Loucura, que no lugar dos leprosos que eram isolados do convívio social, encarceraram os loucos. Cervantes foi preso e na prisão projetou seu romance. Talvez por isso tenha dado vida a um dos primeiros protagonistas loucos do primeiro romance moderno da história ocidental.
Depois dessa leitura sublime do começo dos começos do Dom Quixote, feita pelo nosso amigo em participação especial, Marcelo Coelho, vamos a uma outra participação especial, que é da Gisa Guterville, que vai ler alguns pedaços do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, já que estamos falando de loucura, e é a literatura contemporânea ao Cervantes.
Digam de mim tudo quanto queiram, pois não ignoro como difamam a loucura até que os que mais são loucos. Eu somente é que, pela minha influência divina, mergulho na alegria deuses e homens. Não creio sejam as mulheres tão loucas que se aborreçam com o que aqui afirmo. pertenço ao seu sexo, pois sou a loucura. Provar que elas são loucas não é o maior elogio que posso fazer-lhes? Não é a loucura que devem ou ser infinitamente mais felizes que os homens? Não é da loucura que recebem as graças, os atrativos preferidos a todos e a qualquer outra coisa que lhes servem para agrilhoar os mais soberbos tiranos? Senhor, disse-lhe eu, dá uma mulher ao homem, saberá temperar com sua loucura o humor áspero e triste deste. Os homens tudo concedem às mulheres por causa da volúpia, por conseguinte, é só com a loucura que as mulheres agradam aos homens.
Olha, é importante que ressaltemos aqui a época em que isso foi escrito, que é a época do Renascimento, do século XVI, que é uma releitura ainda do Platão e da Antiguidade Clássica, onde as mulheres eram relegadas à função de reprodutoras. E na Idade Média, é importante ressaltar que um outro autor do Renascimento, que era também médico, que é o Rabelais, junto com o Ambroise Paré, dissecando cadáveres, descobriram exatamente ou imaginaram qual era a função da reprodução física do útero, e tem um trecho do Gargantua e Pantagruel, onde o útero é tratado como um animal responsável pelos humores das mulheres em relação aos homens. Isso é muito importante que se ressalte, porque é uma questão de contextualizar. É lógico que hoje em dia isso seria inadmissível.
O papel era um artigo caríssimo. Havia sido inventado na China 2 séculos antes de Cristo por um chinês que cozinhou uma série de coisas velhas, roupa, corda, cortiça, e depois prensou, retirou o líquido que havia e deixou secar, só havia inventado o papel. O papel chegou na Europa na Idade Média, mas era um artigo muito caro, usava-se muito mais o pergaminho, que era feito de couro de animal. Durante já o Renascimento, ele começa a ser empregado com mais frequência. O que é importante é saber que é um suporte para a escrita e não um suporte para os sons. E o Cervantes escreve como suporte para a escrita, ou seja, suporte para a escrita que hoje se chama literária. Então, todas as figuras literárias, as metáforas, os anacolutos e tudo aquilo que a gente aprende na escola, essas figuras elas são grafadas ou gravadas no papel ou no pergaminho, não por meio de sons, como é normal no teatro, desde sempre. Era algo utilizado depois que os espetáculos faziam muito sucesso. Era uma coisa caríssima. O Cervantes escreve o romance dele no papel.
Quem o fornecia? O Estado, que o aprisionou, daria munição para que um prisioneiro intelectual escrevesse tal obra? Suborno?
Se não é vero, é bem trovato. Sabemos que um canastrão chamado Abeyaneda usa de má fé e escreve uma segunda parte. Indignado, Cervantes escreve a sua segunda parte.
Nesse momento, perde-se qualquer certeza do mundo. Cervantes faz as personagens se comunicarem sem se entenderem entre si. Nos coloca dentro do romance e passamos a entender a loucura. O moinho não é mais o moinho. A certeza se perde e rui o poder do falso real.
O sonho passa a ser quase mais real do que a realidade factual.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
O grande crítico e historiador britânico Eric Hobsbawm disse na História Social do Jazz que o jazz era uma criação revolucionária de resistência ao padrão das casas discográficas que acabaram por propiciar, não digo criar, mas propiciar
a música de consumo, a música, não digo pop, mas aquele muzak, música de supermercado. Esse tipo de coisa é marca da sociedade moderna e pós-moderna. Guardadas as nossas devidas e humildes proporções em relação ao Miguel de Cervantes, vamos fazer uma viagem neste primeiro programa musical que vira um ensaio para o nosso streaming das semanas seguintes aqui do curso, que vem de uma caixinha de músicas tirada pelo Corvo, que todos nós colocamos as nossas músicas ali e ele vai escolhendo ao léu. Exploremos as relações nossas entre Cervantes e a música que é proposta.
Eu sou a mosca.
Eita, com a liberdade dele.
Que pousou em sua sopa.
A música da mosca do Raul Seixas, ela me remete muito ao incômodo, à quebra do estado de conforto, né? É justamente fazendo o link com a loucura do Quixote, né? Pelos Cervantes, que não tem aquela linha de raciocínio, que ela é interrompida por um zumbido, um incômodo que está na cabeça do Quixote.
Em relação à música do Requiem for a Dream, fazendo um paralelo com Don Quixote, Cervantes, para mim essa música é algo que me remete a uma desgraça iminente, assim, um estrago que já foi feito e a partir desse momento não tem mais como retroceder, né? A loucura só aumenta, tipo, o estrago só aumenta e não sei, os gritos da música me dá uma impressão de libertação, de desespero.
A relação que eu fiz foi de Sagração da Primavera, do Stravinsky, com o Don Quixote. A primeira relação foi da marcha da música, que para mim remete ao passo dos cavalos e do burro, do Sancho Panza, na marcha deles, na aventura durante a história. E os altos e baixos, os dissonantes, os acordes truncados, os altos e baixos da música, assim como os pensamentos do Don Quixote, a loucura dele na história.
E fazendo um paralelo com Don Quixote, o que para mim é muito evidente é essa pulsação, uma coisa que está sangrando, que é latente, pensando na loucura, que escapa por algum viés que não foi pensado antes, alguma coisa que explode, que vaza, que sai. Thank you.
Miriam Makeba, Pata Pata.
As músicas, elas respaldam e pontuam os devaneios entre a loucura e o que é considerado saúde mental. As limitações da espécie humana limitam o ser. Os odores, o olfato, o tato, a audição, a visão te impedem de fugir do incômodo dessas limitações da espécie humana. Quem estipula o que é certo e errado? Quem estipula o que é loucura e o que é ser normal? O que é normal e o que é ser anormal?
Eu vejo uma forma de você expor muito do que está dentro de você e você prende no dia a dia devido à convivência com pessoas que te reprimem e fazem viver no dia a dia normal. Mas com o tango é um momento que você libera suas emoções, seus sentimentos e desejos em forma de música, dança e sentimento.
Eu estava a caminho de um ensaio de dança no sábado, de tango para ser mais exata, mais específica, e no ônibus lotado, tinha alguns lugares vazios, e ao meu lado sentou um homem, aparentemente com uns 40 anos, e do nada ele começou a reclamar sozinho, ficava falando que não queria ser visto, não queria ser olhado, ele tinha um biotipo assim de quem era até executivo, estava indo a trabalhar. E aí eu levantei, porque me incomodou a inquietação dele, e fui sentar em outro local. E aí uma mulher sentou no meu lugar, que eu estava ocupando, e a conversa fluiu de tal modo, de ele se irritar com a presença dela ao lado dele, ou seja, ele não queria ninguém ao lado dele, que ele começou a brigar com ela, falar que ele ia espancar ela no ônibus, ia espancar todo mundo. Ela começou a chorar de nervoso, ela ficou sem reação, e aí ela desceu, passou mais uns dois pontos, eu desci e não sei como aconteceu o final dessa história. Isso foi no sábado. Na segunda-feira eu fiz o mesmo trajeto e, coincidentemente, esse homem subiu no ônibus. E ele sentou do meu lado. Começou não me agredir com palavras, mas eu via que ele falava algumas coisas baixinho, não encosta, você tá encostando o joelho em mim, eu não tava nem tocando nele. Até o momento que ele malhou a pasta dele no chão, levantou, só que o ônibus estava vazio dessa vez, ele levantou e ele começou, já disse para você não encostar em mim. Como eu tinha presenciado a loucura dele na outra vez, então ele com um dedo em riste pra minha cara, e aí eu comecei a sorrir. Se ele tem um momento dele louco, então eu vou mostrar que eu também tenho o meu momento louco, e ele tá invisível na minha frente. E comecei a ouvir a música, a sorrir, e ele desistiu. E aí ele ficou de pé, sem reação, ele, como se ele quisesse uma plateia, mas pro pensamento dele, não para chamar a atenção em si. E aí ele desceu.
A minha história, né?
Nós queremos saber por que é que você bebe.
A senhora quer saber por que eu bebo? Amigo,
meus sofrimentos me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até nada pior e tinha alcova de si. E a cada passo um grande amigo que depunha fé e nos parentes confiava-se. E hoje ao ver-me na miséria tudo vejo então o falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Quando eu morrer, a minha campa nenhuma inscrição. Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar. Este ébrio triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo.
Outro programa com histórias de ordinária loucura cotidiana cervantina. Obrigado.
A SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, apresenta Palavra em Cena, História do Teatro e Vida Cotidiana. Podcast gravado com a colaboração dos participantes do curso de Extensão Cultural. Diálogo sobre Cervantes e o Sonho. Colaboração técnica, Renato Navarro. Colaboração dos aprendizes da SP através do programa de Bolsa Oportunidade Kairos. Participação especial, Giza Guterville.